Vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano, para já os títulos. Feliciano?
Vamos então aos destaques. Onda de furtos na Albufeira de Castelo do Bode. Alguém anda a tirar motores de embarcações de recreio. Já lá vão 5. Parque Infantil da Zona Desportiva de portas fechadas. Previsão apontava para reabertura em maio, mas isso só deverá acontecer dentro de 2-3 meses. PSP em operação no mercado de Orém foi detido jovem de 19 anos e apreendidos 332 artigos contrafeitos.
A ERTE está onde a notícia acontece. Rádio ERTE, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, soprando moderada forte no litoral e também nas terras altas, ainda descida da temperatura mínima nas regiões do norte e centro. Máximas de 22 graus para o Porto, 24 para a Guarda e Leiria, 26 para Coimbra e Lisboa, 29 para Tomar e Santarém, 31 para Castelo Branco e Évora e 34 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, notícia Rádio ERTE. Há registro para uma recente onda de furtos de motores de embarcações de recreio na Albufeira de Castelo do Bode. Por aquilo que a nossa redação apurou, nas últimas semanas houve pelo menos 5 situações do género, precisamente nos concelhos de Tomar, na Bairrada, São Pedro, em Ferreira do Zêzere, na localidade de Cardal e ainda em Vila de Rei, na área de Zaboeira. A Guarda Nacional Republicana está à frente do processo de investigações aberto precisamente perante as queixas dos lesados. Os responsáveis pelos furtos, e aqui partindo do princípio de que há mais do que um interveniente, retiram os motores das embarcações, deixando-as à deriva. O furto mais recente aconteceu então na Zaboeira. Cada motor poderá ter um valor de mercado que se situa entre os 6 e 7 mil euros, dependendo, claro está, das respectivas características. A verdade é que esta onda de furtos está a colocar de sobreaviso as populações ribeirinhas.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Um automóvel, um Volkswagen Golf, ficou muito danificado após ter sido consumido por um incêndio. Esta situação aconteceu na localidade de Vila Moreira, concelho de Alcanena, sendo que o alerta chegou aos bombeiros por volta das 3 da manhã desta sexta-feira. Quando os soldados da paz chegaram ao local, depararam-se com o veículo tomado pelas chamas, pelo que, apesar da rapidez de resposta, já era muito complicado evitar os avultados danos materiais, nomeadamente no interior da viatura. Refira-se que o carro estava estacionado junto à habitação da respectiva proprietária e nas imediações não estava mais nenhum automóvel, cenário que fez com que o combate às chamas se resumisse então ao perímetro em causa. Para além dos bombeiros de Alcanena, também a Guarda Nacional Republicana esteve no local para apurar em que circunstâncias deflagrou este fogo. O Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar continua de portas fechadas e dentro do quadro de previsões, tudo indica que só irá abrir ao público em meados de outubro, início de novembro. Isto quando a previsão inicial, avançada em janeiro, falava num período máximo de 4 meses. A estrutura é a única atração do género para crianças e jovens no centro da cidade e, por isso, tem sido notória a falta deste divertimento. Recorde-se que o parque está encerrado para obras de remodelação. Aquele espaço necessita de algumas intervenções, nomeadamente ao nível do pavimento, com vista a garantir a segurança das muitas crianças que o utilizam. Só assim irá cumprir a legislação em vigor. A ERTE tentou perceber as razões deste atraso e falou com Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que não deixou de lamentar a situação, admitindo agora que as obras só deverão ter início em setembro.
Lamentavelmente, o Parque Infantil já está fechado há bem mais meses do que nós inicialmente tínhamos suposto. Quando foi feita a avaliação para se avançar com o projeto, foi detectado que a intervenção teria de ser muito mais profunda do que aquilo que inicialmente estaríamos a pensar. Neste momento, qual é o ponto de situação? Foi aberto um concurso público, concurso esse que já encerrou, já foi adjudicado, está neste momento na fase de elaboração do contrato escrito. Terá de existir um contrato entre o município e a empresa e a duração da obra é de 45 dias. Será uma intervenção que terá um custo de 69.400 euros mais IVA e, portanto, aquilo que esperamos é que as obras iniciem logo no início de setembro, assim que a empresa assinar o contrato.
Isto implica a remodelação do piso e também dos próprios equipamentos do parque, não é?
Exatamente. Alguns poderão ainda ser aproveitados, mas muito poucos. Portanto, implica o grande problema ali são as raízes das árvores. E, portanto, as árvores também fazem alguma sombra, o que é importante, e é preciso pensar, e foi isso que atrasou aqui mais tempo, uma solução para que as raízes não danificassem o novo pavimento, que foi o que aconteceu no Parque Infantil de agora.
Esta é uma intervenção que se limita a este Parque Infantil. Estou-me a lembrar, por exemplo, da situação também que tem sido alvo de algumas críticas na Mata dos Sete Montes. O piso, particularmente em relação ao piso, não está nada previsto em relação a isso?
Esta intervenção é única e exclusivamente para este Parque Infantil. Relembro que a Mata dos Sete Montes, e temos não só o Parque Infantil da Mata dos Sete Montes, como outros parques espalhados pela cidade, mas relembro que o Parque Infantil da Mata dos Sete Montes, a Mata dos Sete Montes não é exclusiva responsabilidade do município, mas esta intervenção é apenas para este Parque Infantil.
Esta intervenção neste Parque Infantil, portanto, é de equipamentos, é também do piso, não há outras envolvências em relação a este equipamento, não?
Esta é uma primeira fase de intervenção. Aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente era até alargar o Parque Infantil para a zona do pavilhão, digamos, colocando ainda mais equipamentos do que aqueles que existem e até transferir para aquela zona aquilo que são os equipamentos desportivos de ar livre que estão junto às piscinas. Isso demoraria muito mais tempo a fazer assim, para o parque não estar fechado, e já esteve, e reconheço que já esteve fechado mais tempo do que seria desejável, vamos avançar com esta primeira fase.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, no âmbito da sua atividade operacional, procedeu a uma operação de fiscalização no mercado de Ourém, onde foi constituído arguído um jovem de 19 anos de idade, a quem foram apreendidos 332 artigos contrafeitos, no valor aproximado de 1.386 euros. Foi ainda apreendida uma viatura. Esta ação contou com o apoio da equipa de fiscalização da Divisão de Tomar.
Rádio Web. A primeira a informar.
Entramos em matéria de sinistralidade rodoviária. 5 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave, na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. O acidente aconteceu na localidade de Colmeias, em Leiria, pelas 10h23 desta sexta-feira. As vítimas, cujo estado inspiravam mais cuidados, assim como os outros 13 envolvidos, foram transportados para o hospital da cidade de Lis. Estão por apurar as causas para este despiste. Por Tomar-se, 2 pessoas sofreram ferimentos considerados também como ligeiros após uma colisão entre 2 automóveis. O acidente aconteceu na localidade de Casal Castilho, na freguesia urbana, sendo que o alerta chegou aos bombeiros de Tomar pelas 13h20, também desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte ligada à Proteção Civil na Bantina, uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Abrantes, enquanto que o outro envolvido recebeu assistência no local. Por aqui continuamos. Por Tomar, uma outra pessoa sofreu ferimentos também ligeiros na sequência de um acidente com uma máquina agrícola. O alerta foi dado pelas 23h22, agora nesta quinta-feira, sendo que esta ocorrência aconteceu na localidade de Torrão, freguesia de Olalhas. A vítima foi assistida pelos bombeiros de Tomar e transportada para o Hospital de Abrantes. Refira-se que a Guarda Nacional Republicana também esteve no terreno na recolha de indícios que possam explicar esta situação. E Orém continua a assumir-se como o concelho onde há registro para mais acidentes rodoviários, isto no que diz respeito ao distrito de Santarém. Pelo menos assim tem acontecido durante os últimos meses. Desta feita, houve registro para 2 despistes, nesta sexta-feira, o primeiro dos quais, pelas 7h42 da manhã, na localidade de Fontainhas. Um automóvel despistou-se e provocou ferimentos em 2 pessoas, mas elas essas consideradas como ligeiras. Ainda assim foram transportadas para o hospital. Já pelas 9h58, registro para outra ocorrência do género, também aqui a envolver um automóvel. Neste caso, os ocupantes da viatura foram assistidos no local, mas não tiveram necessidade de receber tratamento hospitalar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As escassas semanas do arranque de mais um ano letivo, que começa entre 9 a 15 de setembro próximo, a autarquia de Tomar conseguiu regularizar os pagamentos às associações de pais das escolas do concelho. Estão em causa verbas a transferir pelo município destinadas ao pagamento das refeições escolares que as associações já tinham adiantado. Pelo que a ERTE apurou, junto de alguns responsáveis pelas associações de pais, o processo foi concretizado nas últimas semanas e em simultâneo. Há ainda, no entanto, casos pontuais a resolver. Contactado pela ERTE, o vice-presidente e vereador Hugo Cristóvão, da Câmara de Tomar, referiu que o atual modelo não é eficaz, mas que as contas nunca estiveram tão em dia como no presente.
Aqui usou-se um modelo que, de facto, não é o mais eficaz. Poderia parecer na altura, era mais simples para o município, mas, de facto, a longo prazo não era o mais eficaz, que foi na prática, e é isso que ainda temos em uma boa parte do concelho, delegar, digamos, a questão nas associações de pais. Que é um modelo que, enfim, quando há muitas crianças vai funcionando, mas depois, quando os alunos começam a diminuir, começa a ter alguns problemas de sustentabilidade, além de outras questões associadas. Há sempre alguns pais com dificuldades de pagamento, enfim. A verdade é que temos esse modelo, iniciámos este mandato com esse modelo. Havia grandes dificuldades, muitas vezes, e grandes atrasos de muitos meses nos pagamentos. Nós temos vindo a melhorar isso bastante. E francamente, aliás, isso é reconhecido, aliás, nas reuniões que vou tendo até com as associações de pais, é reconhecido pela generalidade das associações de pais, de facto, os pagamentos nunca estiveram tão em dia como atualmente. Para além de que temos vindo a alterar, de facto, a forma de funcionamento, a comunicação entre as associações de pais e o município é hoje muito mais célere, temos também, no fundo, temos usado também as tecnologias para isso, hoje temos um software que usamos para fazer essas e outras tarefas. Portanto, a comunicação é imediata entre as associações, portanto, as refeições servidos e outras questões é imediata, portanto, entre as associações e o município. Isso também permite facilitar e agilizar esta questão dos pagamentos.
Hugo Cristóvão refere que o esforço da autarquia centra-se em pagamentos de 3 em 3 meses, mas admite que há acertos a fazer.
O modelo que, entretanto, temos instituído desde o ano letivo passado é até de, na generalidade dos casos, pagar, fazer transferência de verba trimestralmente, ou seja, no essencial por período letivo, e antecipadamente, e depois, no final do ano, fazer alguns acertos. E é disso que portanto, os acertos finais, porque depois nem todas as associações de pais terminam a sua atividade ao mesmo tempo. Algumas prolongam-se no mês de julho, outras no mês de agosto. Portanto, digamos, o final do ano letivo não é igual para todas as associações de pais e, portanto, há então esses acertos a fazer no final do ano letivo. Relativamente a esses acertos, é verdade, há ainda alguns pagamentos por fazer, no que se refere, portanto, ao final deste ano letivo que terminou em junho, formalmente, mas, como dizia, há muitas associações de pais e bem que prolongam, digamos, esse serviço nos meses de julho e, em alguns casos, até agosto. E, portanto, há aí, de facto, alguns acertos ainda a fazer, que são questões pontuais, e que seguramente estarão resolvidas até ao início do ano letivo, mas sublinho que são questões de facto de quase de pormenor, sendo que, volto a dizer, é reconhecido que os pagamentos nunca estiveram tão em dia como nestes últimos anos. E mais, com um princípio que também temos feito, digamos, de quase ponto de honra, é que, da parte do município e por responsabilidade do município, todas as associações recebem ao mesmo tempo, coisa que não acontecia no passado.
E Hugo Cristóvão deu conta de que estão previstas novas alterações ao modelo atual a introduzir, em articulação com algumas das associações de pais, reassumindo a Câmara o processo do serviço de refeições.
Temos vindo aos poucos já a alterar, já não é possível fazê-lo de um ano para o outro com todas as associações, mas aos poucos já temos vindo a alterar, e para o arranque deste ano letivo, por várias razões, mas como dizia, muito também pela questão da sustentabilidade e da incapacidade que muitas associações de pais neste momento têm, quando têm, enfim, poucos alunos, nomeadamente no espaço rural, muitas destas escolas têm poucos alunos, 20, 20 e poucos, não é? E isso torna-se muito, e depois nem todos sempre almoçam, enfim, é muito difícil para as associações de pais conseguirem garantir a sustentabilidade deste serviço. E, portanto, aquilo que temos vindo a fazer, e como dizia, no início deste ano letivo, irá acontecer com mais algumas, é que temos vindo a reassumir o município, a reassumir diretamente essa responsabilidade. E, portanto, a tratarmos nós, na maioria dos casos, com IPSS locais, portanto, no fundo, com a IPSS que esteja mais próxima de uma determinada escola, portanto, a reassumirmos nós o serviço de refeições e a tratarmos diretamente com esse fornecedor, que por norma, como dizia, será uma IPSS, portanto, para garantirmos que de facto não há atraso nos pagamentos a esses fornecedores e que o serviço de refeições é prestado sem percalços e sem interrupções.
Os incêndios continuam a aparecer de forma suspeita em diversos pontos do distrito. Tem sido assim durante os últimos meses e desta feita, na madrugada amanhã desta sexta-feira, houve registro para duas ignições. A primeira deflagrou no concelho de Orém, precisamente na localidade de Cercal, pelas 2h11, a altura em que pouco mais de 20 bombeiros foram mobilizados para combater chamas em área agrícola. O incêndio só foi extinto pelas 4h25. Mais tarde, pelas 8h15 da manhã, foi a vez de Santarém ter registro para outro incêndio, também em terreno agrícola, neste caso na localidade de Caneiras. Militares do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Corus se detiveram na localidade do Coço um homem de 38 anos por posse ilegal de armas. Na origem da ação esteve uma queixa de um cidadão, supostamente vítima de ameaças na via pública por parte do suspeito, inicialmente efetuadas com recurso a uma katana e depois a uma caçadeira. Após a detenção, os militares realizaram uma busca à sua residência, que para além de armas permitiu apreender também 60 cartuchos para caçadeira carregados com pólvora, 155 fulminantes, 83 fulminantes para construção civil, 2 sacos de pólvora, 2 latas com chumbo para munições de caça e diversos utensílios usualmente destinados ao fabrico artesanal de munições.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Última nota neste alargado para o futebol. Fátima e Alcanenense entram em ação já neste fim de semana. Está em causa o arranque do Campeonato de Portugal, onde o distrito de Santarém estará representado pelos dois referidos clubes. O Centro Desportivo de Fátima, atual campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, está na Série E, enquanto o Atlético Clube Alcanenense, um habitué nestas andanças, está na F. Curioso é que ambos vão começar o campeonato com uma deslocação aos Açores. Os comandados do tomarense João Henriques visitam o reduto do Operário da Lagoa, ao passo que a equipa de José Trocato terá o praiense pela frente.
Rádio Air, informação.
E assim, com o futebol, finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.